bem, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo esse podcast aqui maravilhoso. Sejam bem-vindos ao meu podcast aqui da MAM. É, estamos voltando com tudo? Provavelmente. Eu sou muito dessas, né, gente? Humor. Eu sei. Eu sou muito idiota. Às vezes eu paro, às vezes não paro, mas agora eu acho que vai. Agora eu acho que vai. Tudo bem com vocês? Hoje o tema é um tema muito interessante, principalmente para quem é mãe e para quem pretende amamentar. A gente sabe que nem todas as mulheres querem amamentar e eu acho que é importante a gente entender os benefícios, pelo menos para a gente aprender um pouco de como que isso pode ser benéfico para o bebê e para a mãe também, né? Que é bastante importante falar sobre isso. Hoje eu vou contar um pouco das minhas experiências, eu vou também colocar aqui alguns artigos que eu também vou colocar tanto na página quanto também no blog, mano, para a gente poder entender um pouco mais, né, ler, entender. E, cara, eu acho que tudo é baseado na informação, tudo que a gente aprende, toda nossa experiência é pautada nesse lance de a gente entender como que funciona os paranauê, entendeu? Como que funciona, como que é a amamentação de fato? Será que é benéfica você ter uma certa amamentação prolongada? Será que faz bem pro bebê? Será que ele vai ficar mal acostumado? Será que isso? Será que aquilo? Todas essas perguntas eu vou conseguir responder para vocês, porque eu já passei por isso. Eu tive duas experiências com a amamentação, que são com os meus dois filhos. Primeiro foi com a Juju, com a Júlia, que ela tem 11 anos hoje. Eu amamentei ela até os 7 meses. Na verdade, foi por pura espontânea pressão que eu parei de amamentá-la. Eu era nova, eu tinha 16 anos quando eu tive ela. Sim, gente, eu comecei cedo. Humor. Eu comecei cedo. E eu acho que me faltou muita experiência, óbvio. Me faltou muita informação. E é por isso que nós estamos falando sobre isso hoje, para passar informação para vocês. Eu acho que é importantíssimo que todos tenham informação. E também rolou uma certa confusão de bicos, tá? Ela usava chupeta, eu meio que não... Sei lá, é muito complicado. Eu, quando tinha 16 anos, obviamente, com uma criança, basicamente, né? Tipo, 16 anos. Hoje eu paro pra pensar, caraca, mano, eu tinha 16 anos, eu tive uma menininha, uma bebê. E... eu vejo muitas meninas de 16 anos e eu penso, meu Deus, eu tinha aquela maturidade que eu não tinha, na verdade. Vamos ser sinceros aqui, né? Vamos falar a verdade, não é mesmo? Então, assim, eu não tinha a maturidade necessária para ter um bebê, isso é óbvio. Mas muitas coisas ajudou, muitos mitos, tá? Principalmente, assim, por parte da desinformação, como eu posso falar isso? Das pessoas que estavam ao meu redor. Eu tinha uma pessoa da minha família que entendia muito sobre amamentação, inclusive ela é doula. Ela chegou a me passar muitas informações sobre amamentação, mas eu também tinha um combate de outras pessoas da minha família, que na verdade são mais próximos, que falavam que muitas coisas que ela falava não tinham sentido e tal, tal, tal. Então tinha aquela coisa, aquele conflito de gerações, eu diria, que acabavam fazendo com que eu fizesse do jeito que, na verdade, assim, no fundo, eu sempre, quando eu pensava em ser mãe, eu sempre pensava em duas coisas, tá? Porque eu acho que é uma coisa que eu sempre tive desejo de ser. Talvez não tão cedo, talvez. Mas, assim, era sempre um desejo que eu sempre tive de ser mãe. De ter uma família, de ter filhos, de me casar. Essas coisas, assim, eu sempre tive um certo foco. Óbvio que a gravidez da Juliana não foi planejada. Mas foi uma gravidez assim que veio, também me amadureceu muito. Então eu sou muito grata pela vinda da Júlia. Mas voltando ao assunto aí, a amamentação, cara, é muito complicado. Porque tem muitos mitos. Um deles que eu passei na pele foi não deixa o bebê amamentando por muito tempo. Ou então coloque ele para arrotar. Eu tenho aqui uma plataforma, então eu tenho aqui alguns estudos que falam que não há uma comprovação científica referente essa questão do amamentar. E você precisar colocar para rotar. Isso eu acordava, Júlia. Eu ficava muito brava, mas não tem nenhum estudo científico sobre isso. Além do que, quando a criança ela está amamentando, o leite materno, ele não vem na quantidade que, por exemplo, o leite na mamadeira vem. Você pode observar. Um bebê, quando ele está mamando, eu percebi isso com a Júlia, principalmente, porque ela também tomou no, na mamadeira. Outro motivo pelo qual acabou-se tendo esse problema na questão da amamentação. Não que, gente, de novo, vou falar isso claramente, tá? Não que. Você que é mãe, você que precisa trabalhar, cara, eu sei muito bem o que é isso. Eu, na época, tava estudando e muitas vezes eu precisava deixar a Júlia aqui pra poder estudar. Então, tipo, obviamente, precisava do uso da mamadeira. Assim, minha mãe era uma pessoa um pouco mais de idade, ela obviamente não saberia, por exemplo. Temos outros métodos que dá pra você dar leite pro bebê sem precisar utilizar a mamadeira. Só que são mais lentos que, obviamente, a mamadeira. Então, passando por esse preceito, se você parar pra pensar. A mamadeira, ela vai muito mais rápido do que o leite materno. O leite materno é tipo gotículas que o bebê vai mamando. Por isso que muitas vezes o bebê fica horas mamando. Porque é muito, muito pouca quantidade de leite. Quanto a mamadeira, é muito mais rápido. E também tem o ar dentro da mamadeira. Então, são duas coisas muito diferentes. Quando o bebê amamenta no peito, quando o bebê mama no peito, ele não tem essa pressão, não tem essa questão do ar. Ele coloca como. Eu vou colocar aqui na descrição. Como que é feito, né? Eu vou colocar no blog, no caso. Como que é feito Como que é feita a amamentação da forma correta? Quando você coloca o bico inteiro na boca do bebê, não tem ar. Não tem como o bebê, tipo, pegar ar, entendeu? Então, não, tipo, não tem a necessidade, né? Isso também não há estudos que comprovam, tá? Porém, é uma coisa questão mesmo de lógica, se você parar pra pensar, que realmente não tem necessidade de arrotar. Com a Júlia, eu não andava, colocava pra arrotar, porque muitas vezes eu estava muito cansada e não usava nada. Nossa, agora eu vou parecer aquelas mães que falam, nem fiz isso e não morreu, não, né? Nada contra também essas mães, por favor. Mas, tipo, pelo menos comigo nunca aconteceu, nem com a Júlia, nem com o Christopher. Ninguém teve sufocamento, ninguém teve problemas. E como eu disse pra vocês, a criança que está amamentando não é evidência científica, ela precisa necessariamente arrotar. Isso foi um dos problemas que eu tive com a Júlia. Muitos mitos em questão de você amamentar a longo prazo e a criança acabar ficando muito apegada a você e você não conseguir fazer nada. Blá, blá, blá. Aí agora eu vou passar um pouco para a parte da minha experiência com o Christopher. Com o Christopher, eu amamentei até 4 anos e 9 meses, aproximadamente. Eu não lembro ao certo, gente, porque eu lembro que foi um período de transição. Não sei se foi 4 ou se foi 3. Mas eu sei que foi, tipo, nessa faixa etária. Eu acho que foi 3 e 9 meses. Porque ele entrou na escola. Então é isso mesmo, gente. Ele saiu da creche e foi pra escola, então tá certo. 3 anos e 9 meses. Não lembro. Sim, eu lembro que foi um momento marcante, mas inclusive foi muito engraçado, porque ele foi pra uma viagem pra casa dos avós e voltou não querendo mais amamentar. Literalmente, eu ofereci o peito, ele não quis. E eu não. Eu coloquei na minha. Aliás, com a gestação do Christopher com. A amamentação do Christopher foi tudo bem diferente do da Júlia. Primeiro, não tinha interferência de familiares ao seu redor, te dizendo que você deve ou não deve fazer. Peço desculpas aí pelo coisa que eu tô gravando de madrugada, gente. Eu tô sem sono total. E eu aproveitei para fazer este podcast maravilhoso que vocês estavam com muita saudade. Que eu sei, tô brincando, não tenho quase nenhum seguidor, mas a gente tenta, né? Enfim. Então, como eu estava dizendo para vocês, com o Christopher foi totalmente diferente. Eu cheguei, eu fiz a amamentação mais prolongada que eu pude. Na verdade, tudo foi muito diferente. Primeiro, porque eu estava pensando por mim mesma. Primeiro, eu tinha 22, 21, 21, 22, 21, 22. Isso, 21 para 22. Isso, 21 para 22. E eu acho que a nossa cabeça, quando a gente tá mais velha, a gente já tá casada, a gente já sabe muito bem, tipo, a gente já é dona de si, né? Acho que já sabe muito bem como que é a vida e tudo mais. Embora, enfim. Enfim. Eu vi a partir daí, assim, a oportunidade de poder fazer muitas coisas diferentes. Até com a Júlia, depois que eu me casei, eu fiz muitas coisas diferentes. E aí eu fiz tudo diferente. Eu quis o parto normal, mais natural possível. Eu queria ter parido em casa, pra ser bem sincero com vocês. Mas aí a gente não tinha condições na época. Meu marido na época, a gente não tinha condições. Então, aí o que que a gente decidiu, né? A gente vai procurar algum hospital que seja mais humanizado possível. E a gente decidiu pelo Hospital Santa Cruz, que fica no Cambuci, no final da gestação. Lá eu conheci, e lá tem uma sala de pré-parto que você consegue ficar só com seu, no caso, com seu parceiro, né? Com um acompanhante. Acho que no momento eu não sei como é que tá funcionando lá, mas tipo, foi isso. Eu vou contar um pouco mais sobre o parto dele, mas não agora. Enfim, aí o Cristo nasceu de parto normal, não foi humanizado. Vamos começar por aí. Quer dizer, não foi, foi. Eu diria que foi um meio que humanizado. Porque eu fiquei na bola. Na bola de Pilates, sabe? Aquela bola que as mulheres usam pra fazer Pilates. Eu fiquei nessa bola. Eu fiquei na bola de Pilates. Como eu falei, eu tive o acompanhante que foi meu marido até então. E foi bem assim. Nesse aspecto foi legal. Porém, assim, eu já estava com uns 4 centímetros de dilatação. Eles resolveram colocar o soro. Obviamente, a dilatou muito mais rápido, né? Se você for para pensar na teoria, o bebê estava bem, estava tudo bem. Não necessitaria de uma indução, mas fizeram. Eu tive episô, eu tive empurro na hora dele nascer. Diversas violencinhas, entre aspas, porque a gente sabe que é violência obstétrica, mas na época meio que passaram batido. Enfim, um dia eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas vamos pro foco aqui da amamentação. Logo após ele nascer, eu pedi para amamentar. Ela falou: "Você tem leite?" E eu falei: "Senhora, eu acabei de parir, como é que eu vou saber se eu tenho leite?" Eu pensei isso, mas eu não falei porque eu tava com muita fome. A primeira coisa que eu fiz foi: "Pelo amor de Deus, me traz algo para comer", porque eu estava o dia inteiro sem comer, né? É outra coisa que também é uma violência obstétrica. Enfim. "Ah, mas Aline, você poderia precisar de cesárea." Porra, eles poderiam, desculpa o palavrão, mas porra, eles poderiam muito bem fazer uma lavagem de estômago caso necessidade de uma cesárea. Ou uma cesárea de emergência, tipo, só ir lá fazer o bebê te saiu de papum, entendeu? Tipo, realmente, deixar a mãe sem comer, principalmente eu que já estava prestes, eu já estava tipo com 5 centímetros, 4, 5 centímetros de dilatação. Isso já é tipo quase 100% de certeza que vai ser um tipo parto normal. Mas enfim, a primeira coisa que eu fiz foi querer comer. Mas aí ela falou: "Não, eu queria ter leite." Eu disse: "Não, não, de uma mãe, não tem." Quer dizer, não sabia, né? Aí eu fui pro quarto, deu aqui um. Ainda deu um tempo deles fazerem, né, todos aqueles procedimentos totalmente desnecessários dentro do hospital, que foi pegar o bebê, limpar o bebê, tal, 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 tal. Falei da placenta. Lembro que eu falei da placenta. Eu falei: "Eu posso ficar com a placenta?" Ela falou: "Pra que você quer a placenta? A gente joga fora." E eu: "Droga, só porque eu queria plantar uma árvore. Damn it." Não deu certo. Sim. Um dia eu falo sobre isso com vocês também. Aí, beleza. E aí ele foi pro quarto. Ele amamentou pra caramba. Mas eu sei. E meu marido na época, sabia que eles estavam dando leite de caixinha. Não de caixinha, né? Tipo, de recém-nascido pra ele. Porque ele dormia muito. Então, assim, eu pensei: eles estão dando leite sem a minha autorização. Eu tenho pistola com isso, mas eles estavam dando na colherzinha. Ah, vocês ignoram aí a moto, tá? Vocês ignoram. Na colherzinha, então. Eu falei: "Ah, tá, tudo bem." Aí, beleza. De desde então, quando ele voltar para casa e tudo mais, eu amamentei. Mantenho até esse prazo. Como que foi comigo? Eu não vou mentir para vocês, não vou ser hipócrita aqui em dizer que, ah, não, é uma maravilha. É maravilhoso, sim. Porque você cria uma conexão com o seu filho que dificilmente vai ser tirada, né? A amamentação, ela é uma conexão entre mães e filhos, que é única. E tanto que quando você amamenta, libera um hormônio que chama-se ocitocina, que é o hormônio do prazer. Então, realmente, a mãe, ela sente prazer em amamentar o filho quando ela faz da forma correta, vamos deixar isso claro. E assim, para mim, Aline, foi uma experiência muito legal. Eu fiz cama compartilhada. Na época, meu então marido não gostava, mas eu fazia. Porque eu era meio desaforada, gente. Aliás, eu acho que eu sou assim. Até hoje. Eu fazia. Não é que ele não gostava, ele aceitava, mas não gostava. Sabe? Sabe aquela coisa tipo, ah, ok, tá bom. Fazer cama compartilhada, então isso também me ajudou. Ou seja, muitas vezes eu dormia basicamente com os, né, pra fora. E tipo, dane-se, entendeu? O bebê que precisava mamar, não. E foi livre demanda. E eu acho que a livre demanda, pra ser bem sincera com vocês, assim, sem brincadeira, dica do coração. Não ter horários pra você dar de mamar pro seu filho é muito importante. Primeiro, porque a criança é que vai decidir nesse momento da vida. Tá? Estamos falando aí de amamentação nos primeiros meses, pelo menos. Uma amamentação de livre demanda é muito importante. É muito importante, vocês não fazem ideia. Porque o estômago do bebê é tipo o tamanho da sua mão, quer dizer, a palma da sua mão. Então é óbvio que a criança não vai mamar de 3 em 3 horas, certinho. Entendeu? Pode ser que ele tenha uma mamada um pouco maior e ela acaba ficando um pouco mais tempo. O Christopher, nesse aspecto, para vocês terem noção, acho que com 3 meses ele já dormia 6 horas. Ele já dormia 6 horas. Ele sempre foi um bebê muito tranquilo. E eu acredito que é parte disso. E com a Julia eu vejo a diferença que ela tinha muito essa dificuldade de dormir. Inclusive, quando eu realmente tirei a amamentação e comecei a dar 100% do leite na mamadeira, que é aquele leite que a gente compra e tal, eu senti que ela teve muito problema de prisão de ventre. Eu senti que ela teve muito. O Christopher nunca teve isso. Até hoje. Ele tem uma. Nossa, ele tem uma saúde de ferro. Não que a Julia não tenha. Mas a Julia também, ela tem essa dificuldade às vezes de ir no banheiro. Até hoje. Até hoje. Então são coisas que acabam indo. Óbvio, como eu já falei, gente. Eu trabalhava. Não, eu estudava. Eu precisava. Então, eu entendo totalmente, cara. Eu tenho total empatia para aquela mãe que não tem como amamentar por muito tempo ou fazer essa livre demanda que eu estou sugerindo para você. Entendeu? Eu tenho total empatia sobre isso e eu sei que não é uma coisa fácil para todas as mães. A gente precisa ser honesto aqui. Mas é muito importante. Se você tentar, se você conseguir, se você tiver essa possibilidade, meu, faça. De verdade. Livre demanda é vida. Até ele teve livre demanda até ele parar de amamentar. Às vezes eu via olhares de pessoas dizendo, nossa, mas ele tá muito grande. E assim, eu vou dizer a real pra vocês. Eu vou listar aqui 8 benefícios da amamentação, pelo menos até 2 anos, tá? Porque o que que a OMS fala? Que o órgão aí, o órgão de saúde, né, que determina esse tipo de coisa. Na própria caixinha de leite, se você for ver, fala da importância da amamentação. Uma vez eu até fiz um post sobre isso, que eu achei muito interessante. Muitas pessoas me sugeriam, tem carne de caixinha. Eu falei, mamar merda da caixinha, já está dizendo. Primeiro que leite de caixinha só a partir de 2 anos, tá, gente? Pelo menos. Regrando. Vamos pela regra, né? Eu sei que tem gente. Enfim, que tem N situações. A gente não pode julgar. Ignorem o cara da patrulha. Ignorem, apenas ignorem. Eu tô tentando deixar bem próximo para vocês me ouvirem mais do que vocês ouvirem os externos. Porque estou de madrugada, agora são meia-noite e 14 no dia 17/3/2021. Uau, como eu sou específica. Sim, eu sou muito específica, desculpa. Mas, como eu estava dizendo, é muito importante. Se você conseguir, se você tiver a possibilidade de fazer isso, amamentar o seu filho o mais tempo possível. E aqui eu vou colocar algumas razões, né? Aqui eu tô pegando um blog que é a Juliana Carreiro. Eu vou deixar o link na descrição do podcast, do mando, da página, de tudo. E lá também vai estar bem especificado. Eu vou falar aqui as oito, né? Na verdade, eu acho que eu vou falar assim, porque eu tô com muita preguiça de falar tudo, tô brincando. Não, mas eu também vou colocar tudo lá no blog, tá? No blog e também na página. Então eu quero que vocês vão lá, dá o seu like, por favor, na minha página. Faz essa gentileza, gente, por favor. Nunca te pedi nada. E também dá uma visualizada lá no blog também. Vou deixar o link do podcast. Se inscreva no podcast, por favor, gente. Faz essa pra gente aí. Faz uma pra Deus ver. E é isso, tá, gente? Aqui eu vou falar algumas coisas que é importante a gente pensar, né? A gente parar pra pensar. São alguns benefícios. O primeiro, assim, vamos pensar no sistema imunológico, tá? Aqui tem alguns dados. Por exemplo, o colostro, leite grosso, né? Que é a primeira camada ali. Possui 700 espécies de bactérias saudáveis. Cara, 700 espécies de bactérias saudáveis. Caraca, mano. Você já parou pra pensar que seu filho vai estar mamando no seu peito com 700 espécies de bactérias saudáveis? Isso é melhor do que os lactobacilos do caseiro xerato do Yakult. Desculpa pela piada, imbecil. Eu só precisava fazer esse comentário. Então, assim, isso daqui pode proporcionar aí uma grande imunidade pro bebê, né? Essas bactérias, elas são responsáveis pela formação de 70% das células de defesa do seu bebê. E só a partir do sexto mês que o sistema imunológico do seu filho ficará independente do leite materno. Neste período de transição, ele precisa dos fatores imunológicos que serão transmitidos pelo leite materno. Ou seja, meu amor, vamos aí pensar na amamentação. O segundo aqui, que está listado, é o leite materno evita o contato com leite de vaca. E conforme, assim, aqui está falando aqui sobre você tentar evitar o máximo possível, né? Os contatos com outros leites enquanto você estiver amamentando. Óbvio que depois de uma certa idade, pelo menos a partir de um ano, se eu mal me engano, cara, eu preciso consultar isso. Enquanto eu vou falando pra vocês, deixa eu só ver aqui. O leite de vaca, eu tô pesquisando agora pra vocês. Tinha que ter pesquisado isso antes. Talvez, né, Aline? Talvez, né? Vamos fazer as coisas organizadas, não é mesmo? A partir de que idade? Vamos lá. É a partir de um ano. É isso mesmo. Tava certo. Então, é a partir de um ano que você tá liberado dar leite de vaca para as crianças. Assim, nessa idade. Eu conheço pessoas que já deram antes. Eu conheço pessoas que já deram antes. Mas aí cada um, né? Aí aqui explica que o consenso entre a sociedade pedri é sociedade ah, meu pai até, entre as sociedades de pediatria que devem ó aqui fala devem evitar introdução de leite de vaca ou leite de soja até o pequeno completar um ano, né? Que foi isso que eu falei para vocês. Isso ocorre porque os dois alimentos têm alto potencial alérgico e são compostos por proteínas que ainda são bem digeridas e causam, nossa, causam é ótimo, causam processos inflamatórios no organismo. Olha que bagulho assim complicado. Nossa, mano, muito complicado. 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 Aí aqui como eu falei, vai estar mais especificado no blog, para vocês darem uma lida, né? Tipo, mais especificamente. Mas, cara, é uma coisa que a gente precisa parar pra pensar. E aqui fala, ó. Nossa, isso aqui é a pior parte, eu acho, né? Ao primeiro sinal de dificuldade da mãe em amamentar, dificuldades. Quando é feita a substituição logo, aparecem os primeiros sintomas, que podem se manifestar por meio de cólicas, refluxos, otite, bronquite, prisão de ventre, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês que eu tive problema com a Ju, embora tenha sido o leite correto, mas eu também tive esses problemas com a Ju, entre muitos outros efeitos desagradáveis. Então, gente, é complicado. Eu conheço pessoas que realmente não tinham condições de comprar aquele leite que era o leite próprio para criança e davam esse tipo de leite. Eu não vou dizer para vocês que eu não, sei lá, que eu não tenho empatia porque são pessoas que realmente tinham dificuldades. Agora, assim, a gente precisa parar e ter uma certa consciência, sabe? Que, tipo, se você tem a possibilidade de comprar o leite certo pro seu filho, ou se, por exemplo, você tem a possibilidade de amamentar, que seria muito melhor, mano, faça. Sério. Sério. Esse é um dos mitos que eu já ouvi muito. Muitas pessoas já me criticaram, inclusive na época que eu estava amamentando o Christopher. Que, ah, não, menina, porque aqui você não dá leite de leite. Entendeu? E não. Não, eu não vou. Eu procurei pelo menos o máximo possível esperar para ele até comer outro tipo de comida. Doce, enfim. Fui muito contrariada. Ah, fui, mas vida que segue. Hoje o menino tá aí saudável, graças a Deus. E também ele come muito bem, gente. Essa é uma coisa que também a gente podia falar um pouco, né? Mas fica para um outro dia. Aqui o terceiro é o leite materno colabora com a manutenção de alguns órgãos. Isso é muito interessante. Alguns órgãos não nascem totalmente prontos. Até o sexto mês de vida, o estômago, o intestino e os rins do bebê só estão preparados para lidar com algumas características do leite materno. Em qualquer outro alimento, por oferecer. Por. Que, desculpa. Que for oferecido, irá prejudicar suas funções. De fato, quando a criança já passou dessa primeira fase, já consome todos os grupos de alimentos, né? No caso, o indicado pela OMS é você começar a dar papinha. Ou também outros métodos de alimentação que a gente também pode falar aqui, que seria o BL. Eu preciso pesquisar, mas tem um método que eu esqueci o nome agora, gente, mais especificamente, que a criança ela come, pega o alimento com a mão e come. É muito interessante, cara. Eu fiz isso com o Cris e deu muito certo. E conheço pessoas que também fizeram e ficou muito legal, cara. Muito legal. Então, aqui fala basicamente que vai estar lá, que eu quero que vocês vão lá ler. Que eu não vou contar tudo também, não, que eu não sou obrigada, tô brincando. Sobre a importância também, que é uma coisa assim que a gente. Que eu também já vi muito, tá? Aguardar, cara, e esperar pelo menos até o sexto mês para você começar a introduzir alimentos, cara. Isso é uma coisa muito importante. Independente se você tá amamentando ou não seu filho. É bastante importante esperar o máximo possível, que seria aqui pelo menos até os 6 meses, para você introduzir esse tipo de alimento, porque cientificamente falando, a criança ainda não está preparada, pode dar complicações. Conheço pessoas que fizeram antes? Conheço, cara. Conheço. Ah, o bebê não morreu, graças a Deus. Mas se você puder seguir o que é a Organização Mundial da Saúde, sabe? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala. Seria legal, sabe? Tentar. Se alguma vovó assim estiver escutando isso, falando, mas meu filho não morreu, gente. Eu conheço muitas pessoas que acabaram tendo problemas físicos por conta de consequências desses primeiros anos de vida. Então acho importante a gente tentar seguir o que a OMS fala e tentar seguir da melhor forma possível, sabe? É muito importante isso. Bem, a gente vai agora para o quarto item. É fundamental para o desenvolvimento cerebral. O pico da nossa formação cerebral acontece entre o terceiro semestre de gestação ao 18º mês de vida. 18º dá 2 anos. Isso, 2 anos. Nossa, Aline, 2 anos. 1 ano e 6 meses. 18º. E o principal nutriente responsável para a formação é o ômega 3. Mas para que a mãe consiga suprir as necessidades nutricionais do bebê e depois do bebê, é imprescindível também que ela seja bem nutrida, ou seja, que ela coma bem, né? Se você estiver amamentando, se você estiver grávida, você precisa comer muito bem. Muitas vezes é preciso que haja suporte de vitaminas e minerais, deve ser prescrito com um nutricionista ou até com seu obstetra, né, no caso. Durante a fase de amamentação, a mulher precisa de uma imensa quantidade de nutrientes. Tá aí uma coisa que é muito importante, cara. Eu conheço muitas mães, conheço muitas pessoas que também já me relataram que tiveram muitos problemas justamente por conta disso. Tipo, de acabar tendo uma certa dificuldade em, tipo, acabar emagrecendo muito ou tendo até muita fome, né? Mas uma coisa que eu falo, eu também tive isso. Inclusive, foi bizarro, porque assim, eu saí da maternidade com 78 quilos. 78 quilos. Quando o Christopher estava com 3 meses, 2 meses, não, 1 mês, é verdade. Foi 1 mês, eu fui me pesar, eu tava com 95. Ou seja, eu engordei os quilos da gravidez, engordei mais 10 quilos. Porque no final da gestação eu estava com 83. Eu nunca fui magra, gente. Quer dizer, eu fui muito magra quando eu tava grávida da Júlia. Eu vou falar os pesos aqui porque eu não ligo pra isso daí. Quando eu tava grávida da Júlia, eu pesava 55 quilos. Eu cheguei a 65. Depois que eu casei, eu fui pra 85. Aí depois o Christopher, eu cheguei a 83 quando ele nasceu. Na verdade, depois que ele nasceu, eu estava com 76. E aí eu fui pra 95. Óbvio, depois eu descobri que eu tinha pré-diabetes, que eu tinha um monte de problema, mas provavelmente na época que eu estava amamentando o Christopher, como eu falei, era livre demanda. Então, quando você faz livre demanda, obviamente os seus nutrientes. Se você não come bem, se você não comer frutas. Eu acho que, olha, eu comecei a aprender a comer frutas depois que eu tive a questão da pré-diabetes. Tipo, comer legumes. Eu não comia legumes, eu não comia nada saudável. Então, eu tive muitos problemas por conta disso. Inclusive a questão da pré-diabetes, inclusive durante a gravidez eu tive diabetes gestacional. Então é tudo uma questão de tipo você parar realmente pra se cuidar também. Eu penso assim, que a amamentação ela tem uma via de mão dupla, você precisa cuidar do seu bebê porque ele é um bebê, né? Bebês não falam direito, não falam, só falam blá blá blá, dependendo do bebê, dependendo da idade. Mas nós, como mães, é uma coisa assim que eu tenho comigo. Uma vez eu vi, eu acho que eu não lembro se era um texto. Era um texto, né? Na verdade, alguém falando desse texto. Que assim, a primeira coisa que a gente faz quando um avião tá caindo, vamos supor, você tá com seu filho no colo e o avião tá caindo, é pensar em tentar proteger ele. Mas você tem que pensar em usar, por exemplo, no caso, o negócio de salva-vidas lá, a máscara de oxigênio. É pensar em se salvar para você conseguir salvar seu filho. Qual que é a lição disso? É que, meu, você precisa cuidar da sua saúde. Quando você está amamentando, quando você está gestando uma criança, quando você está. Até quando os seus filhos já estão grandes, quando você não tem tanto cuidado, você precisa cuidar da sua saúde baseado neles. Ou neles, ou nos seus objetivos de vida, né? No caso você não tem filhos. Mas embora este texto, ou isso que eu estou escrevendo hoje, é mais sobre mães mesmo. Então, assim, é muito importante, cara, cuidar da saúde. comer frutas, principalmente se você está no início da amamentação, comer frutas, por exemplo, baseadas aqui no ômega 3, porque é uma coisa que você está passando para o seu filho e que, obviamente, cara, ele vai acabar pegando de você. Ou seja, ele vai pegar os seus nutrientes. Então, se você não comer bem, ou eu, como eu falei, tem dois extremos. Eu comia muito mal, mas comia muito do doce, brigadeiro. Nossa, eu era uma formiga. Eu era uma formiga. Então, sabe, é tudo uma questão de você se cuidar também. É muito importante. Cara, a gente que é mãe, a gente precisa se cuidar muito. E também, eu tô falando de me se cuidar, isso é uma coisa que eu levei pra minha vida, tá? Física e psicologicamente. Porque a maternidade, ela não é fácil. Ela não é prática, não é tranquila, como muitas pessoas tentam vender. Mas a maternidade, ela é isso, cara. É uma montanha russa que a gente vai indo. Infelizmente, no momento, eu não estou com os meus filhos. Eu sinto muito por isso, mas não vou entrar muito em aspectos nesse. Acho que eu não vou entrar nunca nesses aspectos. Eu sinto muito, gente. É muito complicado. E hoje, cara, eu vejo como eu sinto falta até dos momentos difíceis. Ai, ai, vou parar, porque senão eu vou acabar chorando aqui. Mas, cara, valorize até os momentos difíceis. E cuida do seu psicológico, cara, porque a gente precisa cuidar do nosso psicológico. Faz uma terapia, cara. Leva a criança mesmo. Leva a criança. Leva. Compra o sling. Cara, quantas e quantas vezes eu estendi a roupa com o Christopher no colo, mamando na minha teta, e aí no sling. É vida. Falo pra vocês. Sling é vida. E não machuca o bebê e é mais confortável pra gente também. Então, sling é vida. Enfim, depois desse momento, sei lá. Eu vou aqui pro quinto. Só que, como eu falei, são oito. O sexto, o sétimo e o oitavo você vai conferir lá no blog, né? Porque eu não sou obrigada a contar tudo. Então vai conferir lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quero que vocês leiam. Contem as suas experiências. Contem como foi pra vocês a amamentação. Se vocês conseguiram amamentar a longo prazo. Se vocês não conseguiram. Contem, cara. Eu vou estar aqui de braços abertos para escutar tudo que vocês têm para me contar sobre essa questão da amamentação a longo prazo. Se você não conseguiu amamentar também, conta aqui as suas dificuldades. A gente está aqui para ajudar uma outra, cara. Eu acho que esse é o principal objetivo deste blog, deste podcast. É ajudar uma a outra. Quando eu iniciei o podcast em 2015, 2014, eu entrava muito em grupos de maternidade. Eu entrava muito em grupos de maternidade e eu via muita gente falando muita merda. Parece ridículo, mas é real. Era início do Facebook. Não, não era início do Facebook. Já tinha alguns anos, mas tipo assim, eu acho que a galera tava mais em alta no Facebook nessa época. Então, Christopher, ele tinha a base de nascer. Eu lembro que eu contei sobre o meu relato de parto e mesmo quem tava ali na ala ali de humanização do parto. Porque assim, existem vários nichos nessa questão de humanização do parto e de mulheres feministas, enfim, a gente pode até fazer um podcast sobre isso. Mas tinha muita gente julgando o que aconteceu comigo. E eu falei, mano. Não é assim que funciona, não é assim que você ensina uma pessoa, ou tenta pelo menos ajudar uma pessoa. E foi por isso que eu decidi fazer o blog. Muita resistência de muitas pessoas. Que não vem ao caso. Mas, cara, eu acho que é muito importante compartilhar informações. Muito importante mesmo. Compartilha, cara. Conta a sua experiência. Vamos se ajudar. Eu acho que as mães precisam se ajudar ao invés de se atacar. Ou até falar, ai, fulaninha, deve ser séria. Porra. Se for assim, eu sou menos mais mãe, porque eu já ouvi isso. Tá. Eu já ouvi gente falando, Vânia deve ser Dália, então ela é menos mãe. Menos mãe, teu cu. Desculpa, palavrão, tá? Mas já saiu. Eu já saiu o palavrão. Gente, não. Cada um tem uma experiência, cada uma tem uma experiência. A gente precisa entender uma coisa, mano. Todo mundo tem a sua experiência, todo mundo já passou por alguma coisa sendo mãe bizarra com filho. Toda mãe já teve noite sem dormir. Toda mãe no final da gestação estava cansada ou estava tentando não ficar cansada ou estava muito agitada, que foi no meu caso, nas duas gestações. Eu estava muito agitada. Todas as mães têm experiências parecidas. E todas as mães têm alguma coisa para ajudar a outra. Óbvio, tem coisas que é particularidade de cada mãe. Por exemplo, a mãe que optou por uma cesárea agendada, ela não deve ser julgada como uma mãe ruim por ter optado por a cesárea agendada. Uma mãe que decidiu não amamentar o seu filho, e provavelmente esse podcast não já parei em bosta nenhuma, mas ela decidiu isso, cara. É a decisão dela. Talvez um dia ela ache, ou até fale assim pra si mesma, cara, poderia ter amamentado, poderia ter feito diferente. Só que é uma coisa que é de cada uma. Óbvio. Gente, não estou dizendo que a gente tem que negar o que estão nas evidências científicas. São as evidências científicas que a cesárea agendada pode potencializar a possibilidade do bebê hipoter por prematuridade. Temos essas evidências. Tá. Temos evidências que a amamentação a longo prazo, como eu estou falando aqui para vocês, ela é uma ótima alternativa. Mas também não podemos e nem devemos julgar as pessoas porque elas tomam decisões diferentes da gente. Na boa. É só isso. Não, sério, isso me deixa muito revoltada, cara. Eu só precisava falar isso, sabe? Eu precisava, tipo. Eu precisava. Porque todo esse período que eu tô passando sem meus filhos tem me feito refletir muito sobre a maternidade. Porque você tá. Nesse momento eu tô vendo um pouco de fora, né? Não tô convivendo com os meus filhos, mas, cara, é muito bizarro. É muito bizarro você ver o julgamento de pessoas que têm muita informação para dar de forma educada, de forma legítima. E essas pessoas decidem simplesmente ser ignorantes. Só porque ela sabe mais. Seu diploma de doula não te faz melhor que ninguém. Não, por partes. Seu diploma de médica não é porque você tem um diploma, porque você sabe alguma coisa um pouco a mais que alguém que você é melhor. Você tem mais informação. E o que que você vai fazer com essa informação? Você vai fazer um podcast explicando quais são os benefícios da amamentação de forma educada e explicando que isso pode ser muito benéfico para a mãe e para o bebê, ou você vai usar o seu ódio, a sua raiva, que talvez você tenha por muitas coisas que você passou, para te contar o fato daquela mãe decidir dar um mingau para o filho com 3 meses de idade? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, vamos dar uma segurada? Vamos tentar agir com empatia, se colocar no lugar das pessoas. Como eu falei pra vocês, tem muita gente aqui que não fez metade do que eu tô falando aqui pra vocês. Mas isso não significa que não são mães boas. Conheço muitas mães muito guerreiras que fizeram muita merda. Com o decorrer do que eu estou falando aqui, gente. Mas, cara, foi isso que elas foram condicionadas. Vamos dizer assim. E é isso. Tá. Bem, agora a gente vai pro quinto. Vamos parar de militância, né? Porque eu estou militando demais. Lumena não autorizou. Então, o quinto é: pode prevenir aparecimento de doenças crônicas. Como eu falei, no meu caso, não preveniu, né? Mas no meu caso foi eu que errei mesmo, gente. Eu tinha uma alimentação horrível. Cara, com meu pai, comia muito. Muita porcaria, muita pizza. Meu Deus, eu comia muita. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Aqui tem alguma informação. Por exemplo, estudos comprovam que a carência de nutrientes na gestação e na segunda metade. Na gestante, desculpa. E na segunda metade da gravidez podem prevenir que o bebê tenha doenças metabolísticas de obesidade. Gente, eu vou falar assim porque eu não consigo falar. É, no caso, seria obesidade, diabetes tipo 1. É, no caso, como eu falei, né? No meu caso, não preveniu eu, mas provavelmente o crescimento, graças a Deus, nunca vai ter nada disso. É, resistência à insulina, né? E após também acontece uma mãe que se nutre bem, né? No caso, que não foi meu caso, durante a gravidez e com a amamentação que serviu exclusivamente até os 6 meses, de preferência, né? Até 2 anos, ou mais, como está na caixinha do leite, está atuando na prevenção dessas doenças. Ou seja, a amamentação é vida. Vai ser o título deste podcast. A amamentação é vida. 46 minutos de bruto. Vamos ver se eu vou dar uma editada nisso aqui, porque tá muito grande. Mas provavelmente não, gente, porque eu não sei editar isso daqui direito. Mas tudo bem. É, já tá começando a me dar um pouco de sono. Eu vou preparar o material para poder colocar no na página, quanto também no blog. Conto com a ajuda de vocês aí para a inscrição neste podcast maravilhoso. Beijos de luz a todos vocês, tá bom, seus lindos? E vamos aí fazer aí uma campanhazinha básica, né? Tentando, principalmente no momento que a gente tá, cara, eu acho que é muito importante a amamentação para um bebê que acabou de nascer no meio de uma pandemia. É, você imagina a imunidade que a mãe vai estar dando para uma criança que tá no meio de uma pandemia, cara. É, se vier a contrair o vírus, Deus me livre, né? Mas, tipo assim, cara, é muito importante a amamentação. Todos esses fatores que eu falei pra vocês, toda a minha experiência, eu acho que o Christopher, ele dificilmente fica doente. Ele não tem, assim, históricos de gripes muito fortes. Eu peguei Covid ano passado, nenhum deles tiveram sintomas, nem meu marido até então, e os meus filhos também não. Então, cara, eu acho que eu tenho, assim, muita sorte, né? Primeiro que eu tenho sorte, vou falar um pouco sobre isso. Primeiro que eu tenho sorte de ter sobrevivido ao Covid. Segundo que a amamentação ajudou de tantas formas o Christopher. E também a Júlia, mesmo que seja por 7 meses apenas, sabe? Então, vamos fazer uma força, cara. Eu sei que às vezes dói, que é cansativo. Ha, eu sei disso. Gente, eu sei. Como eu falei, eu lembro disso até hoje. Eu ficava brava, que eu tinha uma cachorrinha que ela ficava pulando em cima da gente. E eu colocando roupa no varal. E o menino amamentando na minha teta. E eu com um sling ali naquela situação. Mas, cara, hoje eu penso e eu dou risada. São momentos difíceis? São. São muito difíceis. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena pro bem da mãe, no caso, do seu bem e pro bem do seu filho. Tá bom? Bem, beijos pra vocês. Uma boa noite, boa madrugada, bom dia, boa não sei o que. Eu estou morrendo de sono normalmente pra vocês. Tá bom? Então, beijo, tá? Até mais, gente. Fui!